começa a Comunidade Rede número 45. Você, que agora escuta essa revista radiofônica, provavelmente baixou o conteúdo na internet. Ou demorou muito, ou tem internet rápida, rápida, rápida. No programa Nossa Voz, debatemos a banda larga, que pode ampliar o acesso ao direito à comunicação.
No módulo Uma Voz na Multidão, a história de Newton Gomes, o Diquinho. Ele é morador do conjunto de favelas do Alemão, na cidade do Rio. Segurança pública e acesso a direitos como saúde, transporte e educação são assuntos no programa.
No Giro Comunitário, notícias de emissoras do Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Saiba também sobre o 7º Congresso da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Abraço!
Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
O Brasil inteiro esteve atento às notícias sobre a região serrana no Rio de Janeiro. Muita chuva, enchentes e deslizamentos. Numa tragédia, a comunicação pode salvar vidas. Sem linhas de telefone fixo, celular e internet, o rádio mostrou sua força pelo trabalho da Comunidade FM, da cidade de Nova Friburgo. A emissora comunitária foi instrumento para ouvintes na busca de pessoas desaparecidas. Luzia Franco, diretora da rádio, fala sobre o trabalho.
Foi tão importante que nós conseguimos, nos primeiros momentos, né, fazer um contato muito rápido e as pessoas que estavam no carro, que tinha rádio em carro, e ligar a rádio, a gente fazia um trabalho de corrente mesmo, tipo dominó, né? Um vai passando para outro, no instante chega lá no final. Foi assim, foi um trabalho muito árduo, né? Mas muito gratificante no final.
Luzia conta que, enquanto a Rádio Comunidade FM informava a população sobre as áreas mais afetadas pelas chuvas, emissoras comerciais com maior alcance de antena se limitaram a passar músicas.
E o que me deixou bastante até angustiada foi o nosso alcance. A gente sabia que podia fazer algo mais, mas que a rádio não alcançava determinada distância. E a gente via outros espaços de comunicação que podia fazer e não estavam fazendo. Preferiu colocar música dentro do gênero que ele se propõe a colocar. A gente precisa lutar para ter um espaço maior para a rádio comunitária, um reconhecimento, né, do Ministério das Comunicações para as rádios comunitárias.
A Rádio Comunidade FM não sofreu danos materiais. Os comunicadores passam bem, mas enfrentaram dificuldades para manter a programação no ar. Nos primeiros dias de chuva, apenas dois locutores conseguiram chegar à comunitária. Um deles foi Altiele de Franco.
No início foi bem complicado, porque o bairro onde a rádio fica, não houve tragédia, assim, de casas, enfim, mortes, e sim de barreiras bloqueando o acesso. Então teve muita gente que não conseguiu chegar na rádio por esse motivo.
A rádio comunitária tem informado sobre as possíveis doenças que surgem nas enchentes. Também tem ajudado no recolhimento e na distribuição de mantimentos, uma atividade essencial num contexto em que comerciantes chegaram a vender uma garrafa de 5 litros de água por R$ 40. Em toda a região serrana do Rio de Janeiro, mais de 800 pessoas morreram. Cerca de 20 mil estão desabrigadas. Entre os municípios mais afetados, a cidade de Nova Friburgo conta com o maior número de mortes. Mas os radialistas da Comunidade FM afirmam que é preciso mostrar Nova Friburgo se reerguendo. E o trabalho de uma rádio comunitária deve ser assim, sempre presente.
Brasília recebeu 321 diretores de rádios comunitárias para o 7º Congresso da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, realizado nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. O tema foi as rádios comunitárias, as inovações tecnológicas e o desenvolvimento local sustentável. Houve debates para a montagem de uma chapa única e eleição da direção executiva. José Soter continua à frente da entidade. Ele avalia o 7º Congresso da Abraço.
Olha, o Congresso, acho que eu não tenho nem palavras, né, de tanto que para poder expressar, né, essa coisa maravilhosa, essa maluquice, coisa maluca, né, porque todo mundo é maluco por rádio, né, de estar aqui distante de suas casas. Tem gente que viajou o dia todo, a noite toda para estar aqui, é distante, para poder estar discutindo isso que é de interesse comum de todo mundo, que é o direito à comunicação, direito de comunicar, direito de ter voz, entendeu? Então, é só o fato da gente ter reunido aqui cerca de mais de 400 rádios comunitárias já é um ganho político para nosso movimento.
A Abraço ganha novos espaços de atuação. Foi fundada a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a direção de Sérgio Lira, do Ceará. O coletivo e a executiva de gênero e etnia foram oficialmente criados. Camayura Saldanha, da Bahia, assume como diretora.
Há muito tempo já havia essa necessidade de ter esse olhar voltado para a mulher, por saber que a mulher pode contribuir cada vez mais com esse processo, com todo o processo democrático desse país. Né? A Constituição é uma Constituição nova, a mulher é que consegue fazer, criar uma nova consciência para todo o povo, para toda criança, para todo jovem. É o processo da transformação. E a Abraço foi muito feliz quando, nesse ensejo do Congresso, criar uma secretaria específica para as mulheres.
No 7º Congresso da Abraço, houve espaço para a avaliação da primeira Conferência Nacional de Comunicação, realizada em 2009. Falaram sobre as dificuldades do processo que envolveu pessoas de todo o país. Entre pontos positivos, a divulgação das pautas do movimento pela democratização da mídia. Também destacaram a necessidade de organização das rádios para pressionar o governo e tirar as propostas do papel. Apenas parte da programação do 7º Congresso da Abraço foi cumprida. Muitos debates foram cancelados, inclusive o sobre digitalização, um dos temas do Congresso. E no Mato Grosso do Sul, uma emissora comunitária trabalha com diversidade de culturas. A rádio Boa Nova FM fica na cidade de Dourados. Na programação da emissora comunitária, conteúdos feitos por colônias japonesas e grupos indígenas da região. A rádio também tem a participação dos paraguaios. Não é para menos, já que Dourados fica a 120 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Marcos Bilho, um dos coordenadores da comunitária, conta que esses programas são bilíngues, ou seja, são feitos na língua dos apresentadores, japoneses, indígenas e paraguaios, e traduzidos para o português. Bilho esteve no 7º Congresso Nacional da Abraço, que aconteceu neste final de janeiro em Brasília. Ele considera importante que as comunitárias participem de associações e grupos representativos. O radialista afirma que essa é uma forma de reivindicar. Não é isso, Bilho?
A participação, ela faz o acontecimento. A participação, você busca renovação através do momento que você participa. Então, a participação, ela te dá direito a reivindicar. Quando você participa, você tem nas mãos ali o poder da reivindicação. E é isso que a gente está fazendo aqui.
A Rádio Boa Nova conta com programas de diferentes religiões. Grupos culturais também estão presentes, como o hip-hop.
Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata, não. Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime, não.
A emissora faz comunicação comunitária há muito tempo, desde 1986. No início, era transmitida por meio de alto-falantes. Depois de sofrer por anos com a repressão policial e outros transtornos, conseguiu a outorga. Marcos Bilho fala como vê o papel de uma rádio verdadeiramente comunitária.
Uma rádio comunitária, ela só serve para a comunidade se ela for aberta para a comunidade. Se a comunidade vir para dentro dela, é uma rádio comunitária. Se uma rádio comunitária, ela é fechada em grupo, ela não é uma rádio comunitária.
Fevereiro é mês de festa para os moradores da cidade de Independência, no Ceará. No próximo dia 5, a rádio comunitária do município completa 14 anos. A emissora, que leva o mesmo nome da cidade, Independência, escreve sua história na luta pela igualdade de gênero. O município tem cerca de 25 mil habitantes e fica a 310 quilômetros de Fortaleza, capital cearense. Por lá, a Rádio Comunitária começou com um mutirão formado por entidades, organizações e comunidade. A presidente da emissora, Rosa Gonçalves, conta como aconteceu.
E aí, quando implantar uma rádio comunitária, era um sonho e algo considerado até subversivo pelos donos do poder. E aí, nós não tivemos nenhuma experiência de como fazer rádio, muito menos rádio comunitária, mas com a vontade, que era tão grande, que a gente começou a conhecer outras rádios do Nordeste e até do Rio de Janeiro, para a gente poder ver como era esse processo todo. E aí fomos juntos trabalhando, unindo entidades, juntando as pessoas, para que a gente pudesse fazer tudo isso. E aí uma demonstração de que o serviço da radiodifusão não era somente possível, mas também necessário a gente ter esse instrumento de comunicação a serviço da vida.
Na comemoração de aniversário, a Rádio Comunitária Independência vai aproveitar a oportunidade para mostrar a beleza do sertão nordestino. Conta pra gente, Rosa.
A gente sabe que muitas vezes, devido a nós vivermos numa região semiárida, seca, as pessoas consideram uma região feia, escuro, preto, aquela coisa toda, aquela ideia muito ruim. E a gente quer mostrar que não, que o nosso sertão é bonito, tem encanto, tem muitas coisas boas, então a gente vai fazer. É uma exposição de fotos, né, de tudo que tem de bonito e belo nesse sertão.
Valorizar as habilidades dos integrantes da comunidade é uma das propostas da Rádio Independência do Ceará. De acordo com Rosa, a emissora busca favorecer também o desenvolvimento educativo, cultural e político na região.
E também fazer com que as pessoas participem para valorizar os talentos que as pessoas têm, que os jovens têm para fotos, para poesia, para cantar, enfim. Né? E nesse momento também de expor o que eles sabem, como também impulsiona para que as pessoas possam se sentir sujeito dessa história, mas que também lute para que as políticas públicas sejam de fato elaboradas e que esteja a serviço da comunidade.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, anunciou que vai criar um departamento específico de rádios comunitárias. Essa foi uma resolução aprovada na primeira Conferência Nacional de Comunicação, Confecom, realizada em 2009. A notícia animou comunicadores populares. Afinal, a legalização é demorada. Grupos esperam outorga por 10, 15 anos. De acordo com a assessoria do Ministério das Comunicações, o novo setor terá dois focos: formular políticas para a radiodifusão comunitária e acelerar o andamento dos processos em tramitação. João Paulo Malerba, representante no Brasil da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC, comenta a novidade.
A gente acha que isso pode ser bastante interessante no sentido de agilizar, né, o processo de outorgas e aquelas associações poderem ter as suas rádios licenciadas, né, e deixar de ser alvo da perseguição da Polícia Federal e da Anatel. Mas a gente acha que isso é pouco, né? Isso é um primeiro passo, um passo importante, mas tem que avançar. Lutar pelo direito à comunicação tem que ser uma política de Estado do governo atual. É isso que a gente espera, que não seja somente uma ação isolada.
Ao anunciar a criação do novo departamento, o ministro disse que o objetivo é também coibir irregularidades, como a divulgação de comerciais e o aumento da potência das emissoras. A Lei de Radiodifusão Comunitária, de 1998, é criticada por movimentos que defendem a democratização da comunicação. Malerba considera a lei um retrocesso.
A gente ter mais rádios comunitárias outorgadas com essa lei que existe hoje é algo bastante limitador. A rádio comunitária, ela é um serviço específico de radiodifusão que envolve diretamente a comunidade, que não tem fim de lucro. Isso não quer dizer que a rádio, ela tem que ser limitada em potência, ou seja, que ela tem que ser pequena, que ela tem que ter pouco alcance, e nem de que ela não tem que ter entrada de recursos.
João, como a falta de recursos pode prejudicar uma rádio comunitária?
Pode ter complicações muito grandes políticas, inclusive. Pela falta de recursos, justamente as rádios comunitárias, para se manter, o que elas fazem? Elas vão se aliar a grupos comerciais ou a grupos políticos que podem ter diretamente uma interferência na política editorial dessas rádios. O recurso todo tem que ser justamente para gerir, não tem que ter fim comercial. Se tiver fim comercial, vai desnaturalizar o sentido da rádio.
A presidenta Dilma Rousseff garantiu que o governo dará mais atenção às comunitárias.
Depois da pressão de cerca de 50 radiodifusores que foram ao Ministério, César Alvarez, secretário executivo das comunicações, se encontrou com representantes da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, a Abraço. Os comunicadores reivindicaram a descriminalização das comunitárias e a anistia de multas. 3 dias depois, o próprio ministro Paulo Bernardo recebeu a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que tem entre as associadas a Rede Globo. Entre os pedidos feitos pela entidade está o controle maior das rádios comunitárias. Com tantos interesses conflitantes em jogo, vale seguir de olhos e ouvidos atentos. O decreto que cria o Departamento de Rádios Comunitárias no Ministério das Comunicações está em elaboração e deve estar pronto nos próximos meses. Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21, que é o DDD, 2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para a Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD 2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
E fica por aqui mais um giro comunitário. Participe enviando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail revista@agenciapulsar.org.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Uma voz na multidão.
O conjunto de favelas do Alemão está localizado na zona norte da cidade do Rio. Foi lá que encontramos Newton Gomes, o Diquinho. Ele mora no Morro da Baiana, num terreno que antes era o quintal de uma grande casa. Hoje, o local serve de moradia para mais de 20 famílias.
O Diquinho é quem vai nos contar um pouco da sua história.
Eu sou mineiro, cheguei no Rio de Janeiro em 68 e a partir de 74 milito no Movimento Popular, ligado ao movimento de favela. Participei da Associação de Moradores da Grota, aqui no Complexo do Alemão. Depois fui diretor da Federação de Favelas do Rio de Janeiro, FAFER.
Se liga no que eu te falo, atenção no que eu te digo. Lá na minha comunidade eu sou tratado com muito carinho. Eu não tenho vacilação, eu nunca marco bobeira. Eu não fecho com o errado, eu levanto essa bandeira.
Diquinho é um dos fundadores do Conselho Popular do Alemão. Ele lembra que este é um espaço muito importante, pois lá os moradores podem discutir livremente os problemas e soluções para o conjunto de favelas.
Diquinho critica projetos sociais que só levam cursos de informática ou esporte. O morador do conjunto de favelas do Alemão acredita que é necessário despertar a consciência política nas pessoas.
Não é à toa que Diquinho participa do jornal O Guerreiro. Este é o meio de comunicação bimestral que acaba de nascer. Está na segunda edição e faz circular melhor a informação nas favelas.
Mesmo com problemas cardíacos e tendo que tomar remédios diariamente, Diquinho não desiste da luta. É ele mesmo quem diagrama e leva o jornal para a gráfica. Os custos são divididos pelas pessoas que integram o Conselho Popular.
Quando chegou de Minas Gerais, Diquinho conheceu um alemão diferente. Os morros eram menos populosos.
E o aumento do número de habitantes não veio acompanhado de direitos. O alemão tem uma das piores médias do Índice de Desenvolvimento Social da cidade. Calculado pelo Instituto Pereira Passos, o índice mede o acesso a saneamento básico, a qualidade de moradia, o grau de escolaridade e a renda da população carioca. Do total de 158 bairros, o Complexo do Alemão ocupa a posição 149.
Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado.
Em novembro de 2010, o conjunto de favelas do Alemão ficou conhecido em todo o Brasil depois da maior operação militar da história do Rio de Janeiro. Cerca de 2.600 policiais entraram no complexo de favelas.
Diquinho conta que a presença das forças militares mudaram a sua rotina e dos outros moradores do conjunto de favelas do Alemão.
A gente tem visto que acabou os tiroteios, para o momento acabou a boca de fumo no meio da rua, né? Então os moradores têm gostado muito. Com relação às UPPs, algumas comunidades que foram implantadas dizem que já tem a venda de tóxicos, do tráfico meio clandestino. Nós aqui estamos vivendo uma situação indefinida, porque depois de um ano que o exército vai ficar aqui, nós não sabemos o que vai acontecer.
A desconfiança de Diquinho sobre a implantação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, se justifica. Afinal, esta não foi a primeira vez que forças policiais ocupam as favelas. Em 2007, a localidade ficou marcada pela chacina do PAN. Segundo dados oficiais, a operação deixou 19 mortos. Entretanto, a Anistia Internacional apurou 50 assassinatos.
Meus combates, crime organizado, mandando blindado pra ver que viela. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela.
Diquinho avalia que os policiais atuam de maneiras diferentes nas regiões ricas e nas pobres. O morador afirma que nas favelas a polícia reprime, ao invés de garantir a segurança e a liberdade de ir e vir.
É um método de segurança que discrimina o setor da sociedade que não tem dinheiro. Que no capitalismo não é nem de admirar muito. É isso mesmo. A classe dominante massacra os dominados mesmo.
Uma conversa com o Diquinho, morador da favela, mostra o que muita gente diz por aí. A ocupação policial sozinha não resolve as desigualdades sociais e de violência no conjunto do Alemão. É preciso que as medidas de segurança pública venham acompanhadas de saúde pública, moradia digna, saneamento básico, transporte, educação, ou seja, é preciso ter acesso a direitos.
Agora me ligou, papo é contigo, só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
Internet que permite a troca de muitos dados de uma só vez, ou seja, a tal da banda larga, ainda é para a minoria. É como o trânsito. Se a rua é apertada, ninguém chega a lugar nenhum. Na chamada sociedade da informação, sem banda larga, as pessoas ficam engarrafadas. São os excluídos digitais, que perdem oportunidades por não ter acesso à informação.
Se somamos quem acessa a internet no trabalho, nas lan houses ou em qualquer outro lugar, chegamos a pouco mais de 20% dos brasileiros conectados. Banda larga em casa não passa de 5% da população. Um dos motivos é o preço. Chegamos a pagar R$100 por 1 megabit por segundo de velocidade. Isso corresponde a 2,5 vezes mais do valor que paga um mexicano.
Pois é, a banda larga no Brasil não parece uma autoestrada, mas uma viela de tão estreita. Para mudar essa realidade, o novo governo garante a implantação do Plano Nacional de Banda Larga como prioridade. O ministro já negocia com empresas e a sociedade para que o processo de implantação comece em abril. A intenção é baratear o serviço, cortando impostos e reativando a Telebrás, uma empresa pública. O governo quer massificar a banda larga.
Eu quero entrar na rede, promover um debate.
Em um artigo publicado no Observatório da Imprensa, Marcelo Miranda, do Instituto Telecom, critica a afirmação de que a internet será massificada. Isso quer dizer que mais gente terá acesso, mas decisões sobre o preço, por exemplo, ficam na mão das empresas. Ele prefere que o governo fale em universalização e explica por quê.
O que a gente vem defendendo no Instituto Telecom é que banda larga hoje é um serviço essencial. Tá? Ele é essencial para a educação, para a comunicação, né? Para fomentar o crescimento do país. Tudo isso está articulado hoje com você ter um plano público de banda larga. E aí, esse serviço, ser essencial, a gente entende que ele tem que ser prestado em regime público. O que, que é um serviço prestado em regime público? Não é que ele tenha que ser prestado por empresa pública. Tá? Não necessariamente, mas é um regime que obriga que haja metas de universalização, metas de qualidade, que ao final do contrato dessas empresas, todo o equipamento, todo esse serviço seja revertido para o Estado. Ou seja, você cria obrigações que, se você deixar no regime privado, é quase impossível de você cobrar isso das empresas.
Quando o setor das telecomunicações foi privatizado na década de 90, o único serviço considerado público foi a telefonia fixa. Imagina como seria se não houvesse obrigação legal. As empresas se negariam a investir. Era só dizer que não dá lucro em certa região e pronto. Com internet é assim. Nas cidades médias e pequenas, as empresas têm menos lucro e, por isso, podem se negar a prestar o serviço. Esse é outro motivo que explica por que a maioria dos brasileiros está desconectada. Veridiana Limonte, advogada do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, explica que hoje a internet é oferecida em regime privado. O IDEC defende mudar o contrato para regime público, porque assim o usuário passaria a ter mais garantias. A mudança pode ser feita por decreto e não significaria quebrar contratos, como reclamam as empresas.
As empresas podem considerar pior, até porque tem um controle maior com relação à política de preços, né? No caso de serviço público, existe a modicidade tarifária e aí a Anatel tem esse poder de fixar as tarifas. Além disso, tem a obrigação de continuidade do serviço, diferente do que acontece no regime privado. Então, são garantias maiores para o consumidor que não acarretariam numa quebra de contrato, até porque, no caso do serviço de internet, não são nem contratos de concessão, são autorizações.
Além do caráter legal do regime, IDEC, Instituto Telecom e outras entidades da sociedade civil questionam a velocidade prometida pelo Plano Nacional de Banda Larga. Para o governo brasileiro, uma conexão de 512 kbps por segundo já é banda larga. O número é animador para 33% dos brasileiros conectados, que atingem no máximo 556 kbps por segundo. Contudo, para a União Internacional de Telecomunicações, internet rápida tem que transportar ao menos 3 vezes mais informações no mesmo período de tempo em comparação com o que promete o atual Plano Nacional de Banda Larga. No caso da internet, diferente do trânsito, alta velocidade não é problema, mas solução. Sem velocidade, fica impossível assistir a um vídeo que não vai passar na televisão.
Ler notícias em meios alternativos.
Publicar uma foto.
Baixar um filme.
Acessar serviços públicos.
Pagar uma conta sem ir ao banco.
Ou ouvir uma rádio comunitária que já transmite informações de outra parte do Brasil ou do mundo.
Ponto final em mais uma edição da revista Comunidade em Rede, uma produção da Agência Pulsar.